Como todos somos conhecedores, na primeira sessão de cada mês nós temos a tribuna livre. Claro que, com pré-agendamento, nós temos até três candidatos. E hoje nós temos o Marcos Trindade, assunto revitalização da Rua Tupi, recolhimento de vidros, TCCA da área e prefeitura, plano de arborização urbana, o Tuque vai falar sobre IPTU e Corsã, e a Preta, comércio e os projetos. Eu chamo o Marcos Trindade para fazer uso. O nosso regimento diz que tem 10 minutos de tribuna livre para ser usado pelo seu explanamento. Pode passar. Eu suspendo a sessão para que seja feito uso da tribuna. Aproveito para comentar o ex-vereador, colega Éder Liberloto, parente Flávio Batista.
Boa noite a todos. Em conversa com o vereador Matano, tá, ele solicitou até para nós dar uma explanada o que o setor do meio ambiente vem fazendo aqui na nossa, no nosso município. Então, assim, ó, a gente está fazendo o projeto de revitalização do Arroio Tupi, tá, é o principal afluente que abastece o Arroio Carijim. Tá? Ele vai ser revitalizado, tá, com desassoreamento, plantio de espécies nativas e repovoamento de peixe. Tá? Essa parceria, tá, vai acontecer com RGE, Corsã e uma empresa aqui do município. Tá? Onde que as três empresas, juntamente com o município, vamos tentar restaurar todo o arroio. Tá? Ele vai, para vocês entenderem, ele vai do polo, ali do polo, até as imediações da ABB. Tá? Outro projeto, tá, que a gente vai fazer aqui no nosso município, dia 4 de agosto, é o recolhimento dos vidros. Tá? É uma campanha que está sendo cobrada por nós, para nós recolher todos os tipos de vidros que o município tem. Tá? Só a gente não vai conseguir recolher vidro automotivo. O resto, todos serão aceitos. Tá? E eu peço a ajuda dos nobres vereadores para ajudar nós a divulgar essa campanha. Tá? Vai ser exposto agora essa semana a divulgação oficial. Tá? E eu vou distribuir para vocês, tentar para nós ajudar a fazer esse projeto. Outra coisa também é o projeto do parque natural que o município tem, tá? Que é uma compensação do DAIR. Aqui vocês já aprovaram a doação de quase 7 hectares de uma empresa de São Paulo, e agora a gente terminou o TCA, que é o TAC, entre o município e o DAIR, tá? E está sendo disponibilizado para nós um valor de R$150 mil, para nós fazer o resto da aquisição do parque e terminar ele. Tá? Então, com isso, um projeto, depois de 20 anos, está saindo do papel totalmente. Tá? Outro também, tá? Vocês devem ter visto também, que bastante citado e comentado, é as podas que estão acontecendo aqui no município. Tá? A gente já teve uma conversa com a RGE, tá? E a empresa que faz a concessão de energia. E nós, do setor do meio ambiente, estamos disponibilizando, tá, agora nos próximos dias, um curso técnico, tá, com profissionais da área de biologia, engenharia florestal, para dar todo o suporte para os nossos funcionários, tá, para fazer todo o trabalho adequado. O que é uma poda de uma árvore nativa, uma exótica, uma frutífera, mês, período, tudo correto, para evitar transtornos futuros. Tá? Essa aí é a nossa ideia, que a gente vem trazer e explanar para vocês. Tá?
Tá certo. Muito alguém obrigado. Tem alguma pergunta que gostaria de fazer, o nosso engenheiro ambiental? Só para esclarecer o pessoal que não sabe, esse parque é localizado na linha Apolinário. Passou pela Câmara aqui, né, foi aprovado por unanimidade. Então, o pessoal se situar.
Isso.
Obrigado pelas
colocações. Obrigado. Tenham todos uma ótima semana.
Eu chamo Roberto Carlos Simão. Assunto a ser abordado, IPTU e Corsã.
Peço licença, presidente, para tirar a máscara aqui para a gente poder falar um pouco melhor. Vou botar meu binóculo aqui. Quero cumprimentar o senhor presidente, a mesa diretora, os demais vereadores dessa casa, a imprensa, essa bela plateia que está aqui hoje, nosso secretário. E é sempre bom estar aqui. Estive aqui durante 4 anos, foi uma honra para mim. Dei o meu melhor. E hoje estou aqui como cidadão. E vim aqui e peço, senhor presidente, Valdecir Billion, antes de começar a minha fala oficial, ao qual me inscrevi, de deixar alguns registros aqui nessa casa. Essa verba que foi liberada do Afonso Mota, foi uma verba que a gente trabalhou enquanto vereador, fomos para uma ambulância, Miguel, para os nossos bombeiros voluntários. Eu nem sabia que esse projeto vinha hoje para cá. Mas eu precisava agradecer o deputado Afonso Mota. Hoje eu não se encontro mais no PDT, é sabido de todos, é público, mas eu tenho esse reconhecimento com o Afonso Mota, por uma pessoa íntegra, uma pessoa que alguns falam, nós temos 513 deputados federais em Brasília. Lá em Brasília, os deputados são todos iguais, todos roubam, todos fazem isso, fazem aquilo. Não, não é bem assim. Tem gente muito séria, tem gente que trabalha lá dentro. E um deputado que eu posso dizer que trabalha muito é o deputado Afonso Mota. Então, deputado, vai chegar aos seus ouvidos. Espero que no próximo aniversário meu ele esteja aqui também. Ele veio lá de Brasília para vir no meu aniversário. Isso foi uma honra para mim, uma honra. Então eu fico muito grato ao PDT, que me recebeu, fui vereador pelo PDT nessa casa, ao deputado Afonso Mota, que nos mandou essa verba e agora vai ser liberado para os nossos bombeiros, através dessa ambulância que o Miguel conseguiu. Então vai ser doado para a prefeitura e a prefeitura vai fazer uma doação de uma ambulância para os bombeiros voluntários. Então, uma coisa vai fechando com a outra. E também, agora, todos sabem também que eu estou ingressando no PL, né? Partido Liberal, que é o partido do Cherini, o qual hoje de manhã já destinamos R$100 mil para a saúde também, Miguel, aqui em Sobradinho. Já entregamos, a verba é oficial, já está na mão do prefeito, né? E pedimos, Valdecir Billion, um projeto que lutamos aqui durante 2, 3 anos, eu e o presidente Valdecir Billion, que é o divide o monitoramento compartilhado. Muito importante. A sensação de segurança que a comunidade de Sobradinho vai ter após a implantação desse projeto. Não tão somente na cidade, Miguel, como também no interior. Onde se pega a internet, dá para se fazer esse convênio. As pessoas podem aderir, exatamente como São Gabriel, que eu e o Silas estivemos lá. Nós já temos autorização da Brigada Militar para a instalação de uma televisão lá dentro, duas, para um brigadiano ficar constantemente alerta a todas essas câmaras em todas as cidades. Nós já temos o mapeamento feito pela Polícia Civil, pela Brigada Militar, e em pontos estratégicos, Dani, da cidade, que eles necessitam da instalação dessa câmara. Então, pedir ao prefeito Armando que essa verba de 100 mil que o Cherino está destinando estava fora do alcance. E nós destinamos com o comprometimento, líder do governo, comprometimento do prefeito tocar para frente esse projeto tão importante para a cidade e para o interior. Também vai haver agora, nos próximos dias, a confirmação de uma reta escavadeira, também no Cherini, na Prefeitura de Sobradinho. E também um projeto mais audacioso, ao qual eu levei o assessor Nenê hoje de manhã, e a possibilidade muito grande de nós construirmos uma ponte aqui no final, ou no início, da General Osório, para a ligação do bairro Mairon com o centro da cidade. Muito importante essa ponte. Vou fazer o orçamento, vou mandar para o deputado e provavelmente ele vai mandar uma verba para nós fazer essa ligação tão importante para Sobradinho. Tá bom, gente? Agora eu quero falar ao qual eu me inscrevi hoje aqui. Eu estive hoje acertando alguns IPVAs, IPVA não, IPTU, na prefeitura, onde hoje era o último dia para pagamento com os descontos, né? Alguns vereadores, meu colega Maninho, um abraço Maninho, a Maninho era muito contrário a essa anistia que tinha, né, para pagamento de IPTU. Eu sempre fui a favor, uma porque eu devia, né, bastante. E outra que a prefeitura não perde nada, líder do governo. Por quê? Porque é retirado do IPTU, é anistiado só o juro e a multa. E prefeitura não é banco para cobrar juro nem multa. Agora, a correção monetária é cobrada. Então, a prefeitura não perde exatamente nada. Ela cobra a correção monetária, tudo aquilo que a pessoa devia. E vai arrecadar milhões. Podem conferir. Entrou muito dinheiro. Só de mim, alguns amigos aí, foi longe a coisa. Então vai ter dinheiro para investimento na cidade. Também cumprimentar o prefeito Armando aí, que está muito, muito bacana, muito bonita a nossa cidade, né? E com referência ao futebol, eu tenho um programa na Rádio Sobradinho que chama-se Memórias do Esporte. Qual eu estou apresentando, levando as pessoas lá para falar do esporte, como que era o futebol antigamente, os campeonatos de verão, campeonato amador, futebol de salão, os varzianos, que tinha 30 e poucos times na época aqui em Sobradinho. Então eu tenho levado esse pessoal para lá para conversar e contar as velhas histórias. E é exatamente isso que eu quero falar, o pessoal ligado ao esporte. Nós precisamos agilizar a liberação para o pessoal jogar futebol. Eu, quando estive vereador, em agosto, setembro, falei aqui nessa casa, para nós liberar o futebol, fui fortemente criticado por muitos em redes sociais para liberar a bocha. Fui fortemente liberado. Eu falei também que era para nós estudar uma forma de volta às aulas. Fui fortemente criticado e atiçado por algumas vereadoras, vereadores, que aqui estavam só para isso mesmo. E não foi ouvido na época. Mas hoje, Ciro, está fácil de resolver. E vou te passar uma ideia a todos os vereadores, vereadoras que aqui estão presentes. É que se traga um especialista da área. Vejam bem, os restaurantes estão abertos. Que bom, não é nem estar fechado, nunca. Uma quadra de futebol oficial tem 40 por 20, me corrige, Misco, se eu estou errado. Aqui sobre aqui não tem nenhum oficial, mas a oficial é 40 por 20, né? São 10 jogadores, 5 para cada lado. Nós estamos em quantas pessoas aqui dentro hoje? Só contar. Muito mais de 10. Então aqui não poderia estar. E futebol é saúde. Outro detalhe, tem 10 jogadores. Normalmente, Gerson, tu jogou muito futebol comigo nas antigas, nós éramos o quê? Amigos. Nós se reuníamos para jogar uma peladinha e depois ia embora, né? Cada um para sua casa, tomou um banho e deu. Os amigos fazem o quê hoje? Não podem jogar futebol. Não pode, está proibido. Agora sentar numa bodega e tomar cerveja, pode. Como é que é o negócio? Alguém tem que me explicar isso para mim. Não sou vereador, não sou nada. Sou um cidadão, mas alguém tem que vir me explicar essa conspiração, essa teoria. Para beber, pode. Para jogar futebol, não pode. Como assim? Não estou entendendo. Agora, está fácil, presidente. É chamar um médico aqui, é chamar um especialista aqui, convocar. Que os prefeitos... Não leve a mal, os prefeitos vão chegar nos ouvidos dele. Mas nenhum gosta de futebol. Nenhum do Centro Serra, nenhum jogou futebol. Eles não sabem o quanto é importante na vida da pessoa um jogo de futebol. Eles não sabem. Agora, se vir um especialista aqui, um doutor, um médico, que ele vai dizer assim, olha, não jogam futebol porque o futebol vai dar mais Covid. Eu me calo. Me calo para sempre. Está nas tuas mãos, presidente. Me convoca um médico para vir aqui, pelo amor de Deus. E vamos parar, que isso é uma palhaçada. Proibir futebol é uma palhaçada para mim. Futebol é saúde, gente. Outro detalhe, os restaurantes estão abertos, nosso secretário. Restaurantes são abertos. Qual a diferença de um cara estar tocando um violãozinho ou não estar tocando um violão lá? Alguém fala para mim. Alguém fala para mim. Alguém chega e diz, não, tu está errado. Mas me diga que eu estou errado, aonde? Então, gente, tem umas coisas que eu não estou conseguindo entender aqui no Centro Serra. Eu estou falando como cidadão. Desculpe, meu desabafo. Gile, parabéns pela tua atitude nos trevos de Sobradinho. O nosso trevo, lutei durante 4 anos aqui do governo. Nosso trevo aqui da entrada da cidade, é uma vergonha. Uma vergonha. Nosso ex-prefeito, 8 anos ficou aqui, ó. Eu no lado dele, o governador do estado no lado dele, não foi capaz de resolver. 8 anos, quase uma década. Tá bom? Obrigado, viu, Cílio? Obrigado a todos os vereadores.
Tá certo. Obrigado, Tuque. E dizer que, por nós, o futebol e os músicos já estavam trabalhando e praticando seu esporte. Agora a Preta faz a uso da palavra. Pode ser. Representante. O Leonardo vai, então, falar em nome da Preta.
Boa noite a todos. Vou tirar a máscara aqui, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar a todos, vereadores, vereadoras, mesa diretora, presidente, aos demais presentes. Sabe as palavras do ex-vereador Tuque? Parabéns pelas colocações, ajudando a nossa classe. Hoje eu vim aqui agradecer uma etapa vencida, né? Uma etapa onde foi deferido, uma etapa onde a gente... Eu representando as associações, entidades, projetos, a gente vem agradecer a luta, primeiramente dos vereadores, onde deixaram nós manifestarmos a nossa opinião, de reivindicarmos o nosso direito de trabalhar. Então hoje eu estou agradecendo a vocês, vereadores, todos, ao prefeito Armando, a todos os prefeitos que compõem a MC Serra, que na última reunião da quarta-feira que a gente se fez presente, meio de... surpresa, a gente chegou na reunião e falamos o que o nosso coração estava sentindo e o que nós precisávamos falar para cada um deles, né? E graças a Deus, e eles foram a favor da volta dos projetos sociais, das escolinhas. A gente sabe que ganhamos uma batalha, que existem mais pessoas que precisam ainda, que sobrevivem do esporte. A gente sabe que isso é importante. Não estamos deixando de lado ninguém, que a nossa classe esportiva é englobada todos, os músicos também presentes. Por isso a gente montou essa comissão de esportes, eventos e música, porque todos dependem, todos são importantes. Mas hoje eu quero deixar o meu agradecimento e coração para todos, meu muito obrigado, representando a nossa classe dos projetos e entidades e associações. E a Preta também tem uma palavrinha para dizer para todos aí. Ela não queria falar, mas ela vai dar uma palavra para vocês. Meu boa noite para todos, muito obrigado de coração, todos tenham uma boa semana.
Obrigado, Leonardo. Quero dizer que os vereadores estão aqui para representar da melhor maneira possível vocês aqui, com certeza.
Boa noite, vereadores, vereadoras, boa noite à imprensa, ao secretário, à nossa comissão, que hoje veio mais participantes. A gente ganhou uma luta que foi a parte dos projetos. Mas a gente não para, a gente vai atrás, vai à luta, a gente mandou um ofício para os prefeitos da MC Serra, a gente quer participar da próxima reunião deles, a gente vai expor toda a nossa situação, porque ainda falta parte dos esportes, né, adultos, que a gente não conseguiu, as canchas de bochas, as músicas, a gente já conseguiu também os restaurantes até mais tarde, né, até às 10, e... tem coisas erradas ainda, porque a feijão estava bombando domingo, né? E lá podia. Por que que a gente não pode fazer um jogo lá com 14, 15 jogadores, né? Os projetos jogar seu futebol também, porque eles ainda estão limitados. E as canchas de bochas. Eu acho que assim, está na hora dos prefeitos ver mais essa parte aí para nós. A gente não vai parar, a gente quer apoio da comunidade, dos municípios, dos vereadores de outros municípios. A gente quer apoio deles, porque tem muitos vereadores que eu conheço da Lagoa que jogam futebol, jogam uma bocha. Então, assim, ó, dos outros municípios também, queremos apoio de todos e queremos apoio de vocês da casa aqui, porque sempre cederam o espaço, já é a segunda vez que a gente veio. E então, conto com o apoio de quem está aqui das canchas de bocha também, que continua essa luta com nós, porque a gente não vai parar. A gente vai correr atrás e vai conseguir isso também. E estamos esperando o retorno. Falei com o prefeito Valdir, que é o presidente da Mississera, porque a gente mandou um ofício, então a gente quer participar da próxima para reivindicar, e a gente vai levar um representante dos setores para nós ir lá.
Tá certo.
E agradecer o espaço, né, porque vocês, né, cederam para nós aqui, e ao prefeito Armando e os demais prefeitos da região. Muito obrigado.
Tá certo, Preta. Pode contar com a gente, e assim que achar necessário, é só nos acionar que a Câmara de Vereadores está à disposição de vocês. Reabra os trabalhos e cada vereador tem 5 minutos para fazer uso da tribuna. Com a palavra, vereador Matana.
Boa noite, senhor presidente, colegas, a imprensa, secretários, pessoal do esporte e a plateia que você faz presente, ex-colega Tuque, Maninho também. Gente, ocupo essa tribuna primeiramente para dizer ao pessoal do esporte que a gente não tem o poder de fazer. A gente está aqui como legislador, fiscalizador. Mas como vocês mesmos agradeceram os vereadores pelo certo empenho, mas com certeza foi a pressão de vocês lá com os prefeitos também que deu um respaldo para que fosse adequado aí uns horários para vocês, abertura, né, das escolas. Senhor presidente, domingo na minha casa, como a gente está meio resguardado devido à pandemia, escutando os falecimentos dos amigos, que não foi pouco esse final de semana, inclusive hoje também, deu programa da Prefeitura Municipal, onde o prefeito Armando falou, da ida para Brasília. E aí hoje aqui, onde já quero fazer um agradecimento para o Miguel, devido à emenda da ambulância, da Dani, do Berê, da Castramóvel, demais o Tuque que veio, então, esse coisa do PDT, do Afonso Mota, e fazendo uma leitura, conforme o Armando tinha falado, de praticamente 5 milhões, e aí me vem aqui as emendas só deste ano, que nós, vereadores, trabalhamos e trouxemos para cá, e numa soma rápida que eu fiz aqui, essa legislatura que aqui está hoje, se vocês somar os recursos que veio já, paga o salário dos vereadores até 2028. Eu falo isso, claro que não está toda ela já pronta já aqui, mas vai com certeza isso aqui esse ano ainda, ou o ano que vem, os recursos trazidos através dos vereadores já vai pagar uma conta rápida, até 2028. Eu falo isso porque a gente aqui, eu estou já na segunda legislatura, e a gente sofre por um grupo da cidade, a pressão de diminuir salário de vereador. E com isso a minha fala é para mostrar que os vereadores são autossustentáveis, eles não estão usurpando, não estão retirando dinheiro e investimento que poderiam, em tese que eles usam, que o salário dos vereadores deixa de investir na administração. Não. Os vereadores aqui trabalham, legislam e fiscalizam, e assim mesmo, através dos seus respectivos deputados, trazem recurso para o município Sobradinho. Careta desenvolvimento com isso. Né? Então, aqui eu faço essa reflexão, que isso também acredito que vai ser noticiado. E aí também temos agora, vamos chegar num outro ponto, embora de repente, com certeza, vai vir críticas para cima do Matana, mas a questão é o seguinte, nós temos 15 mil habitantes em Sobradinho. 15 mil habitantes, já dá para colocar mais duas cadeiras para futuros vereadores. E eu, na minha tese, que eu venho aqui defendendo, são dois vereadores que trazeriam mais recursos através dos seus deputados. Com isso, consecutivamente, mais crescimento para Sobradinho. Entendeu? Então, nessa fala, só esse ano, só do que já foi destinado e o que está vindo, automaticamente, até 2028, os vereadores não, como é que se diz, não vão onerar o município. Né? Dito isso, uma ótima semana a todos, presidente. Até.
O espaço continua à disposição. A palavra é o vereador Anderson.
Muito bem. Primeiramente, boa noite a todos, colegas, presidentes, demais da plateia. E até uma colocação até bem significativa do Matano. Eu estou aqui pela primeira vez, consegui uma emenda, estou muito contente com isso. Essa do Miguel, de uma ambulância. E se todo mundo vê, secretário, os dois secretários estão aqui, a contrapartida do município é mínima. Ou seja, é mínima. 162 mil, 20 mil. Então, é mínima a contrapartida. Então, não vai onerar os cofres públicos. E vai ter UTI. Vai ter o Castramóvel, que uns dizem assim, ai, Castramóvel, o que estão pensando em cachorro? Mas tem, é saúde também, né, Dani? Nós temos contente com essa emenda. Porque assim como tem, desculpa nomear, como tem nosso colega Elto que não gosta de animal, mas tem outros que gostem, né? Então a gente tem que pensar, às vezes, um concorda, o outro não concorda. Mas por isso que nós temos aqui uma democracia, né? Então, como diz o Matana, nós não temos aqui para dizer assim, ai, está pagando o nosso salário, nós temos pagando o nosso salário. Não, nós temos aqui para trabalhar pelo povo. Se isso está ajudando o povo, deixa nós contentes. Que coisa mais linda a gente votar num projeto de uma UTI, que há poucos dias meu pai precisou e não tinha. Então, é uma satisfação muito grande. Então, Miguel Vieira conseguiu. Temos que aplaudir quem? O Miguel Vieira. Ele foi e conseguiu. Mas também tem a participação do executivo, que ajeitando aqui para ali, conseguiu que isso acontecesse. Então, a gente também tem. Então, hoje eu quero dizer aqui, dar os parabéns ao Miguel, ao executivo, ao secretário. E nesse dia que foi liberado para o pessoal do esporte, temos longe ainda, né? Mas já demos um passo, o prefeito já deu um passo, liberou uma parte. Vamos continuar pressionando para ver se conseguimos liberar o resto, porque, como diz o Tuque, não tem explicação umas coisas, né? Mas eu vou dizer uma coisa aqui que muitos não vão gostar. Não é culpa do prefeito Armando. São 13 prefeitos que têm que votar, no mínimo 9. Então, o que, que nós temos que fazer? Assim como vocês apertem, nós teríamos que apertar esses outros prefeitos. Por quê? Porque nós temos aqui defendendo uma causa e depois vamos para casa e bombo nossos telefones dizendo: vocês vão pedir voto daqui 4 anos, nós não temos vereador. Agora eu pergunto: o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma arma e botar na cara do prefeito e dizer: não, o senhor assine e pronto. Nós temos que tentar era mudar as leis. A lei é assim, a gente tem que acatar as leis, nós temos aqui para acatar, nós não podemos. O executivo executa, nós só fiscalizamos. Nosso poder é limitado. Eu garanto para vocês, se tivesse nas nossas mãos de liberar tudo, esporte, eu particularmente, que adoro jogar futebol, já teria liberado. Mas não está fácil, mas vamos continuar lidando. Desejo a todos uma boa semana.
O espaço continua à disposição. Palavra, vereador Miguel.
Boa noite mais uma vez a todos presentes, a imprensa, os secretários que nos dão a honra, secretário de Indústria e Comércio, o Darlan, e o Dilamar, da administração, que seguidamente estão prestigiando nosso trabalho. O prefeito também, na medida possível, se faz presente, opinando nas comissões, defendendo suas ideias. Os ex-vereadores que nos dão essa enorme alegria, pode ter certeza disso, o Manilo Berlotto, quanto lutou aqui nessa tribuna, sei disso. O Tuque, nosso colega que também foi vereador e que tem sua marca de trabalho, o Flávio Batista, que está aí também, e que nos dá a alegria da presença. Os demais senhores e senhoras da comunidade, o pessoal que defende o esporte, que defende as escolinhas, que alegria poder contar a música, que alegria poder contar com vocês. E a união faz a força, vocês estão provando isso. E com união, os obstáculos vão sendo vencidos. Se talvez vocês viessem numa reunião, talvez nem tivesse acontecido nada. Mas vieram persistentemente e hoje vieram numa forma muito cordial agradecer a forma, a abertura que foi dada, presidente, nesse microfone democrático, de vocês trazer sempre essa postura. Então, aí que a gente vê a intenção e a seriedade das pessoas. Cumprimentar também os demais vereadores, as nossas duas vereadoras, que nos dão alegria, o Diego, nosso assessor jurídico, que sempre é disponível também, prestando serviço, Diego, para nós aqui, um serviço qualificado, as funcionárias. Dizer que realmente, tu que é uma plateia qualificada hoje aqui, e isso motiva o vereador. Quando nós estamos aqui com pouca gente, só o Fabrício nos prestigiando, mais alguém, a gente fica até meio sem motivação, porque o vereador também gosta de ser fiscalizado. Nós também somos, assim como nós fiscalizamos o executivo, vocês têm que fiscalizar os vereadores e cobrar os seus vereadores. Olha, nós estamos esperando mais de vocês. Então isso é uma, assim que se exerce a democracia. E a democracia é a divergência de pensamento. Por exemplo, o Tuque veio aqui e fez umas colocações que eu divirjo num ponto com ele, bastante, que é no caso do refis. Eu sou contra o refis. Votei a favor, Tuque, só nessa oportunidade, porque eu acho que o refis é um prêmio àquele que não quer pagar. O município deixa de ganhar, sim, porque esse recurso ele podia ter sido investido há 3, 4 anos antes. A inflação corroeu, e não tem juro e não tem nada. Só tem atualização que não cobre a inflação. Então, isso quebra uma sequência de planejamento do executivo que tem que executar e que ele prevê arrecadar X% do IPTU. E ele não arrecada. Porque as pessoas, muitos, que não é o teu caso, espero que a maioria não, ficam esperando a oportunidade do refis para vir, olha, e daí leva vantagem. Aquele coitado que tirou muitas vezes comida da mesa da pessoa e pagou o IPTU, ele se sente até de bobo. Eu paguei, agora os outros vão lá e pago com todas as vantagens possíveis. Então, essa é a democracia, esse é o jeito de pensar. Tu pensa de um jeito, eu penso do outro, o secretário pensa do outro e assim por diante. Mas é isso aí que nós temos que exercer com bastante seriedade. E uma coisa, presidente, que eu acho que essa legislatura está mostrando, nós temos dois vereadores aqui, um do PDT, que era, e outro do PP, que tem uma harmonia muito grande de pensamento, que tem uma sintonia, todos na busca do melhor para o município. E é isso que ganha, ganha a comunidade, ganha o todo. Né? Todos, e eu tenho insistido bastante nessa tecla. Vamos buscar recurso na medida possível, como falou o Matana agora aqui, e o Matana tem um deputado que botou muito recurso aqui, está trazendo muito recurso, outros também, tantos outros deputados, mas hoje nós vimos três deputados que aportaram, hoje, com certeza que alguns dias vai vir outros deputados aportando recurso, e quem ganha com isso é o município, com toda certeza. Hoje, vamos reconhecer, né? De novo, faço questão de ressaltar o deputado Covatti Filho, que o Maninho foi e continua sendo um defensor da família Covatti no parlamento, tanto gaúcho como no federal, e a secretária, e a deputada Covatti hoje exerce o executivo na Secretaria da Agricultura do Estado, o deputado Paulo Pimenta e o deputado Mota, que trouxeram recursos para cá. Isso é importante, assim como os demais deputados que já trouxeram, mas isso é muito importante. Falar que essa semana nós tivemos, antes disso, falar da bandeira que o ex-vereador Tuque defende, que é uma bandeira extraordinária e que não é tanto valor. E que, digo de novo, o executivo está financeiramente muito bem. Muito bem. Não vou dizer obrigado porque não faço parte do governo. Não disse muito bem, obrigado. Não. O executivo está muito bem. Tem recurso. Essa semana, a porta nos cofres públicos, em torno de 850 mil reais, fora o refis, Tuque. O refis deve entrar em torno de quase de 400 mil reais nos cofres públicos. De 300 já passa bem longe. E ontem, parece que esse foi o último dia, né, de pagamento. Então, hoje, deve aportar em torno de uns 350, 400 mil de recurso do refis, do financiamento dessa forma de quitar sem correção de juros e correção monetária, só com a correção monetária, multa e juro, os IPTUs e outras dívidas que também tem. Então, o município está recebeu em torno de 400 mil, 350, 400 mil desse refis, e recebe essa semana, senhor presidente, mais 550 mil do fundo de participação, com uma cota extra fundo de participação dos municípios, e recebe mais em torno de 300 mil reais do ICMS da CE, que não vinha pagando. E com a privatização que agora aconteceu, os municípios vão ganhar esse recurso também. A CE, de tão mal gerenciada, de tão incompetente, não pagava nem os impostos. Cobrava os impostos e não repassava para o Estado e para a União e para os municípios. Agora está vindo. Então, com esses recursos que estão entrando, vereador Tuque, muito bem o município podia destinar 200 mil reais, que eu acho que deve ser em torno disso aí, o orçamento para as câmaras, para fechar toda essa segurança que clamo. Eu fiz um pedido hoje, depois da instalação, secretários, daquela câmara que foi derrubada na Avenida João Antônio. Está derrubada lá faz 60 dias. Não foi nem recolocado. Isso é uma coisa bem, bem fácil de ser feita, de ser resolvida, né? Eu sei que é um convênio com a Brigada, mas alguém tem que liderar o processo e colocar aquela câmara. Porque essa semana, eu não sei quem falou que tinha gente brigando a soco, um dentro do carro, outro fora do carro, ali no centro, um acúmulo de gente muito grande, e as coisas acontecendo. Se tem uma foto dessa aí, ó, dá para chamá-los, as criaturinhas lá, os inocentes, e dizer, olha, vocês estão contra a lei. Né? Então fiz esse pedido hoje, mas só para dizer, vereador Tuque, ressaltar que tu e o Cili levantaram essa bandeira extraordinária, e eu quero me somar, presidente Cili, também nesse sentido, de ajudar, de buscar, e dizer com conhecimento de causa, eu conheço a causa, que o município tem dinheiro, que bom, que notícia maravilhosa. Eu queria, quando fui prefeito, poder chegar e dizer, nós temos dinheiro. São tempos, os tempos vão evoluindo. E que bom que o prefeito Armando está tendo essa visão de equilíbrio orçamentário. Não tem que guardar dinheiro. Não adianta guardar dinheiro, a prefeitura tem R$1 milhão e 300, líder do governo, em caixa. Não é essa o objetivo do município. O objetivo do município é manter o equilíbrio orçamentário. Não dever e não ter dinheiro em caixa. Esse é o bom. E tem, hoje tem dinheiro em caixa, que deve ser investido no bem da comunidade. Em saúde, que nós aprovamos vários créditos hoje aqui, que bom, mas também educação. Outra bandeira que nós precisamos, por demais de estar esquecida, em função muito da pandemia, habitação. Teve prefeitos que prometeram fazer 500 casas, e teve um vereador que disse que fazia uma aposta, que não fazia nenhuma. Parece que ganhou, né, vereador? 8 anos de mandato, não saiu uma casa identificada, com o projeto comunitário aquele. Tomara que o atual prefeito consiga fazer isso. Porque habitação é uma necessidade do município também, muito grande. Eu fui prefeito, 2 gestões, consegui fazer 46 casas, lá no bairro Pinhal. Estão lá as casas. Foi pouco? Muito pouco. Teria que ter feito muito mais. Mas não deu, foi o que foi possível fazer. Mas não prometi 500. Não prometi 500, só prometi de fazer aquilo que era possível. E fizemos 46. Outra situação também que merece uma atenção especial é o Distrito Industrial. Nós tivemos essa semana debatendo o PPA aqui, Plano Plurianual, e nós cobramos do Executivo, aqui está nosso secretário de Indústria, Comércio e Turismo, a secretaria dele é a secretaria mais acanhada que tem, e é a secretaria que mais gera emprego, comércio, indústria, serviço. E é a que tem um orçamento de 1% só. 1,20%. Então, presidente, se eu me estender um pouco mais, o senhor me corrige, mas eu acho que esses assuntos são interessantes. São interessantes e tem que vir à baila. A comunidade que aqui está, os ex-vereadores, a imprensa, os secretários, têm que saber disso, que nós estamos vigilantes. Falou o Matana que nós tínhamos que ter, e isso a democracia nos proporciona, que na visão dele tinha que ter mais vereadores. Eu acho que não. Divirjo democraticamente que não, que eu acho que esse número é o suficiente para manter uma boa gestão. O que deve ser feito, os vereadores buscando recursos, o prefeito buscando recursos, porque os recursos estão em Brasília. E se nós não buscar os recursos de Brasília, vocês sabem para onde eles vão. eles vão para o Nordeste e lá, com muita facilidade, são roubados. São surrupiados dos corpos municipais e ficam os miseráveis morrendo nas filas do INPS, na fila do SUS e os grandão de lá ganhando dinheiro. Como está acontecendo com essa CPI da pandemia que está sendo lá, que é um vexame. Que é ladrão julgando muitos inocentes. E até alguns ladrão também. Mas é uma inversão de valores muito grande. Olha quem está gerenciando aquela CPI. Olha quantos processos tem lá. E eles querendo mandar prender cidadão de bem. Humilharam uma médica que foi lá. Humilharam uma médica com conhecimento científico, sem conhecimento político. E ela foi triturada, humilhada. E a população se revoltou e está em conta. Mas olha aonde chegou o nosso país. Aonde o ladrão manda prender o cidadão. Isso é uma vergonha. Mas faz parte. Vivemos numa democracia. E assim tem que ser. Então quero dizer também que me surpreendeu bastante, presidente, e os que estavam aqui na nossa assembleia de apresentação do PPA, que agora tem uns trâmites do presidente que nós temos que discutir, e que esse PPA pode ter emenda e sugestão de vocês também, comunidade, que aqui estão representando, a comunidade que não está aqui, mas que vocês também podem representar, dos vereadores que podem apresentar emenda. Nós, como presidente, eu como presidente relator da comissão, eu e a Dani e o Vendrusco, nós vamos abrir um prazo em que pode ser recebido. Então, todo cidadão que quiser apresentar emenda ao PPA, o PPA é uma das peças do processo orçamentário. Esse PPA, desculpa, vai fazer os orçamentos, seguir eles, até 2025. Até 2005, o PPA, Plano Plurianual de Investimento, é o que vai gerir a lei de diretriz orçamentária e depois, posteriormente, a lei de orçamento. Tá? Então, são processos e que eu acho importante trazer aqui para vocês, para reflexão, para avaliação, e que vocês levem desse Poder Legislativo essa impressão. O Poder Legislativo está tentando fazer a nossa parte com harmonia, com discussão e com certeza. E com toda certeza, quando tiver que ter fiscalização mais severa, também vai ter. Porque nós estamos aqui para fazer isso, né, nobre vereador Matana, que já fez no passado, cobrou, continua cobrando, e os outros vereadores também. E tenho certeza absoluta que a bancada da situação, quando já demonstraram isso, quando o projeto, na visão deles, não atende, não alcança o interesse público, vão votar contrário. Os dois já votaram. Provando dessa forma. E nós, quando tiver projetos bons, que venham para o benefício do município, nós estaremos aqui para defender, inclusive, o projeto e votar a favor. Portanto, saio daqui essa noite bem satisfeito. Primeiro, pela presença de três ex-vereadores aqui. A participação do público. O exemplo que vocês estão dando, de persistência, de vigilância, isso também anima nós. A presença dos secretários, a presença da imprensa, nos dá muita alegria. Fomos eleitos para fazer exatamente isso. Muito obrigado. Boa noite.
Eu passo o trabalho, meu vice, para fazer uso da palavra.
Recebo os trabalhos e passo a palavra ao vereador Ciro.
Boa noite, colegas vereadores, a imprensa, secretários, os ex-colegas, vereadores, todos os presentes. O primeiro registro que eu quero deixar aqui é das grandes percas que estamos tendo nos últimos dias. Vários amigos nos deixando, um por Covid, outros por o sebo, Bruno Kegler, infartou, né? Um infarto fulminante. Então, são gente, grandes percas que nosso município e região estão perdendo. Quero registrar aqui uma ideia repassada para mim pelo ex-vereador Tu, que é o líder do governo, que vê das possibilidades de ser instalada uma máquina de cartão para as pessoas poderem pagar seus IPTU na prefeitura. Porque o convênio com os bancos era para não acumular valores aqui na prefeitura. Então, com o cartão, seria prático e já cairia direto na conta da prefeitura. Sobre o vídeo monitoramento que a gente, tu que falou, o Miguel falou, a gente teve lá em São Gabriel, a viabilidade é muito simples. Nós já fizemos o nosso papel, procuramos a gerência do Sicredi, onde se colocaram à disposição do município para colaborar, inclusive para ceder computador, ceder televisão. Então é questão da administração querer. Porque é tão simples que eu tenho monitorado as minhas duas esquinas. Pega de uma ponta da quadra a outra. Eu estou monitorando toda a Unisc, mas a Unisc não pode. Eu acho que está na hora dos vereadores entrar em contato e mandar uma carta para a reitoria da Unisc. Por quê? Eles estão um ano e meio sem dar aula, só em EAD. Mas a mensalidade não baixou nem 1 centavo. Eles não estão tendo despesa com locomoção dos professores, com luz, com ar-condicionado, com água, com nada. Mas a prestação não foi sequer reduzida. E ainda, pelo que eu vi, estavam querendo aumentar. E ninguém cobra nada. É justo uma faculdade fazer isso com seus alunos? Tanto é que hoje tem menos da metade do que tinha anos atrás. Hoje, para conseguir um crédito Unisc, tu tem que ter N avalistas, tu tem que ter uma renda. Para um pobre chegar à faculdade hoje, a dificuldade que é. Então, eu até pediria, se a imprensa fosse possível, de entrevistar os responsáveis pela essa área. Porque eu acho que é uma sacanagem tremenda com os alunos. E sobre a volta do futebol, eu não vejo por que isso não acontecer. O Alessandro não poder tocar uma música dentro de um restaurante a 5, 10 metros de distância dos clientes. Se nós temos, nós tivemos em Porto Alegre, onde de lá saem as ordens, semana passada com o prefeito, onde visitamos o Dair, visitamos várias, tudo funciona em Porto Alegre. Agora o Centro Serra está virando numa ilha. Eu venho dizendo isso há tempo, principalmente em relação ao comércio de produtos direto da propriedade. E a notícia que eu trago de lá não é boa do Dair, infelizmente. Olhando por cima, o diretor-geral do Dair diz que para fazer os dois trevos, as duas rótulas, gastaria no mínimo 5 milhões. Vocês sabem o que é obra pública, né? Ainda mais quando envolve governo do Estado ou União. Mas que seria muito viável a instalação da lombada eletrônica. Nos deixou bastante... O Janderson estava junto, o deputado Kelly, que agendou essa reunião. E pelo que a gente viu, quando tem um deputado do teu lado lá, a viabilidade é muito mais fácil. E a notícia que eu quero deixar registrada hoje aqui, conversando com o gerente Gilmar Lopes, o Grilo, da nossa agência do INSS, todos sabem que anos atrás nós perdemos o serviço prestado pela União de perícia médica aqui no município de Sobradinho, e que está sendo retomado esse contrato por tempo indeterminado com o doutor para fazer realizar essas perícias aqui, porque nós perdíamos muito com isso. Nossos munícipes, toda a região Centro-Serra, deslocando a Cachoeira ou Santa Cruz. E agora, parece que nos próximos dias nós vamos ter de novo esse serviço prestado aqui no município. É isso que eu queria deixar registrado. Tenham todos uma boa noite ou uma boa semana.
Devolvo os trabalhos ao presidente Cílio.
Com a palavra, vereador Gerson. Essa Unisc é uma piada.
Novamente, meu boa noite a todos os presentes, a nossos colegas. Eu estou rindo porque o meu colega vereador queria que ninguém vai falar do Eduardo Leite. Não gostaria, viu, Elton, de falar do Eduardo Leite. Eu gostaria de que ele tivesse um pouco mais de consideração com o que está acontecendo, né? Sexualidade não me compete falar. Cada um tem direito de optar. Mas, na questão de gestão pública, o governador deveria realmente se preocupar em rever alguns procedimentos dos decretos que eles mesmos lá editam, o grupo deles, que está repercutindo exatamente nessa situação. Então, essa é a minha preocupação, que eu falo do governador Eduardo Leite, no qual eu tenho maior respeito por ele, como nosso governador, porém, eu estou vendo que a situação aqui, né, está tendo problemas bastante preocupantes, né, os colegas aí, músicos, e das escolas, enfim, de todos os setores da economia, né, estão tendo prejuízos bastante grandes, e uma das razões pelo qual o prefeito e ou os prefeitos aqui da 27ª região não podem, né, tomar decisões na verdade, é em função dessa situação do decreto. Então, às vezes, o impedimento de certas atitudes da nossa, do nossos prefeitos aqui da Centro-Serra é em relação a essa situação de decreto que proíbem. Vontade, né, do nosso prefeito, como eu havia falado nas sessões anteriores, ele sempre foi favorável à flexibilização, tanto quanto na última reunião que teve com o governo do estado, com todas as regiões, ele foi bastante incisivo, enfático. Eu cobrei do prefeito que ele tivesse que sentar o garrão, como nós usamos na nossa gíria campeira, gauchesca, de que ele não abrisse precedentes para o governo do estado, que ele iria ter uma atitude de flexibilização, tanto quanto a gente conseguiu, não na totalidade, mas um bom, né, pouco de que nós nos comprometemos aqui na tribuna e cobramos do Armando, foi flexibilizado. Acredito que, de repente, para a próxima, o encontro dos prefeitos daqui, ou da 27ª, seja realmente oportunizado outros setores, né? E assim eu espero, realmente. Bem, eu gostaria de dizer que realmente nós temos falado incisivamente aqui na questão de saúde pública, né? E hoje aqui a gente sai daqui realmente muito feliz, né, Miguel, com todas essas ações e votações que a gente fez aqui referente a isso. E eu também colocaria que também na última viagem a Brasília, o prefeito Armando, existe também voltado para a saúde, né, do nosso Sobradinho aqui, é a implantação do sistema SAMU, como existe no Arroio do Tigre. O projeto já está em Brasília, já foi solicitado, esse projeto já está em andamento. Eu mesmo estou mantendo contato com pessoas de dentro do governo federal, né, na qual eu tenho, né, muita amizade lá dentro, e a minha irmã, que é da Escola Federal de Medicina de São Paulo, juntamente com uma outra colega que faz parte, né, da doação de órgãos. A gente tem contatos muito bons lá. Só não está sendo liberado ainda esse projeto, e esse sistema vai ser implantado aqui na região para nós, em Sobradinho. É campanha. Na campanha que nós fizemos, é uma promessa de campanha, tá? Onde nós nos comprometemos a implantar o sistema SAMU aqui em Sobradinho, né, para qualificar com médicos de enfermagem, né, técnicos de enfermagem e resgatistas. Hoje é exercido pelos bombeiros voluntários, na qual eu fiz parte esses 20 anos, a gente trabalha até hoje nessa situação, né, Fabrício? Mas o serviço de implantação do SAMU com certeza vai se tornar uma realidade, é questão de pouco tempo. E o Armando até esteve em Brasília agora essa semana, mas por falta de tempo, porque ele passou em vários ministérios e mantendo contato com N deputados e ministérios lá, ele não teve a oportunidade de fazer contato com esse pessoal. E em função da pandemia, né, hoje o governo federal, ele meio deu uma segurada, né, na liberação para todo o país nesse sistema. Então é mais uma notícia voltada para a área da saúde, Dani. E é isso aí, pessoal. A gente está aqui, né, sempre comprometido e voltado para o bem comum, como diz o Miguel, né, é importante. Eu acho que a palavra mágica aqui é nós divergirmos, termos opiniões diferentes, porém o respeito é primordial. E isso aqui nessa casa, com certeza, a gente está tendo esse cuidado e com certeza nós vamos exercê-lo até o final dos nossos mandatos. Muito obrigado.
O espaço continua à disposição. Nada mais aqui na tratada, declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma boa noite.